Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call
1-800-FURNACE. Este é podcast M80.
O lado B. Das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Verdade verdadeira, e só para contextualizar então, já há algum tempo que andávamos para fazer o que vamos fazer no podcast de hoje, no episódio de hoje, que é o quê? Passar a pente fino.
Ei.
O opa. Passar a pente fino.
A pente fino é escovar, vamos escovar,
vamos
o cão.
Escovar, vai. Escovar o cão de que série? Do Inspetor Max. E porquê é que vamos escovar? Porquê é que vamos passar a pente fino? Vê se há carraça, vê se há pulga.
Porque...
no Inspetor Max.
Porque a raça humana assim o pediu. Pronto.
Verdade, é isso.
Os cães também com o olhar.
É verdade.
Eu via, eu passava por eles na rua e via os olhares.
Portanto, desde que nós fazemos o podcast e desde que nós começámos a perceber que a Susana tinha escrito e feito basicamente toda a série.
Fiz toda a série, que exagerei. Era um grupo de guionistas.
Que a Susana fez toda a série.
Foram 4 temporadas.
Para nós, tu escreveste tudo.
Foram 4 temporadas, eu escrevi a 3ª e a 4ª. Fui substituir um guionista que, passado uns anos, tornou-se diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II.
Olha.
E hoje em dia é diretor do maior festival de teatro do mundo, que é o Festival de Avignon, que é o Tiago Rodrigues, pessoa de quem eu gosto muito.
Já passou por aqui também, não?
Já acabei. Eu gosto muito do Tiago e devo muito ao Tiago. Eu fui substituir.
Que era outra pessoa, mas
eu fui substituir o Tiago Rodrigues.
E portanto, temos inside information, na verdade é esta. Portanto, hoje vamos ficar a saber tudo o que não podemos saber sobre Inspector Max. E claro que demos hipótese também a si de fazer as perguntas que quisesse à Susana. Abrimos as nossas redes sociais para o efeito e salta já aqui a primeira pergunta da nossa ouvinte, que eu partilho desta pergunta também, da nossa ouvinte Carolina Duarte, que diz assim: queremos saber quantos cães eram afinal, Susana?
9.
Pois.
9 tanto cães? Quanto eu sei, 9. Deixa-me também contextualizar uma pequena coisa, que é, em Portugal, com algumas honrosas exceções, as produtoras odeiam ter guionistas no set. Odeiam. Nós entregamos o guião feito no Word e desaparecemos no cosmos. Eles odeiam ter guionistas. Portanto, eu nunca fui assistir à gravação de um episódio do Inspector Max. Eu nunca falei com os atores.
Okay.
Nós não éramos convidados para os jantares de final de gravação.
Há coisas que tu não viste com os teus próprios
Sim,
olhos.
Sim, ou seja, eu estava em casa a escrever. Tinha reuniões de tinha writer's room, tinha reuniões de guionistas, mas eu nunca privei com ninguém que não fosse guionista, porque pronto, não é assim que funciona aqui, regra geral. Por isso, eu nunca estive no set, mas tanto quanto me disseram, são 9 cães.
Portanto,
e se olharem com atenção, ou foram 9 cães ao longo da temporada, sim, mais do que um ao mesmo tempo, se olharem com atenção para os episódios, às vezes veem as manchas do cão a mudarem vagamente de sítio.
É diferente.
Alguns eram cadelas, portanto, em algumas cenas há maminhas.
Mas isso dá para ver muito bem.
Pois dá. Os olhos mais atentos devem ter dado por ela.
Sim.
É que nem Ana, nem sequer se precisam ser os olhos mais atentos. A diferença entre uma forma fálica num cão ou não.
Está bem,
não,
mas é? Eu, por exemplo, eu sou completamente totó em relação a cães.
Só ver aqui o genérico. Há muitos anos que eu já não ouço o genérico.
Tuim, tuim, tuim.
Gostei aqui uma confissão a fazer.
Nunca viste episódio?
Nunca viste episódio de Espetor. Nem quando eu escrevia na Moreira, como é possível?
Mas sei perfeitamente
da nossa geração.
Que é.
É para veres quem te ama, Susana.
Mas é, ou seja, quando digas que vem Inspector Max, para as pessoas da nossa geração é um bocado indiferente. Quando eu ponho pessoas nos 20 e nos 30, é tu escreveste Inspector Max.
A Maria, eu conheci a minha mulher, delira com o Inspector Max. Pá. E ela saber que tu escreveste ou parte do Inspector Max.
Porque tem que ser pessoas a quem isto acompanhou a infância. Para nós já não dá bem lá, tá? Eu era adulta, eu escrevi, eu era adulta. Portanto, nós temos a mesma idade, mais ou menos.
Para a nossa geração em português, talvez o médico de família, não?
Talvez seja
o super
seja,
pai, se calhar.
Mas isto era mais médico de família.
Mas isto foi muito mais repetido até a exaustão. Isto ainda dá na TV e quando dá é líder da audiência.
Deixa eu ver mais uma pergunta. O nosso colega jornalista Miguel Leia que diz: esperei por este dia, vou preparar o guião durante
não
o fim
está
de
aqui.
Semana.
Não está aqui.
Sim, sim.
Adormeceu.
Depois, Rita Domingues, que eu não sei se não será a nossa colega também. Como é que o Jorge e a Júlia não acabaram juntos? Se é que ainda te lembras ou sabes, ou possas contar, sim.
Lembro-me. Agora é porque as pessoas partem que isto só pode ser em lado B. Vou meter-me tantas chatices com este lado B, mas não interessa.
Mas com cuidado, não vale a pena também meter-te em cuidados.
Ora bem, como eu vos disse, nós não íamos ao set, mas volta e meia vinham instruções do set. E uma dessas instruções, e volta e meia essas instruções, tinham a ver com atores que não se davam bem,
claro,
e que pediam para não estarem juntos em cenas sozinhos.
Menos com intimidades.
Pronto, e nós recebemos várias indicações, volta e meia. Nós recebemos indicações. Houve uma vez que uma das atrizes abriu um negócio de roupa em que personalizava calças de ganga e queria usar as calças de ganga delas na série. Nossa, e nós tivemos que explicar: a senhora é agente, a senhora não pode andar com umas calças de ganga com rendas e com coisas escritas, a dizer punk, não pode. Portanto, volta e meia vinham assim as instruções do set, e uma dessas instruções teve a ver com atores que não se davam bem e que por isso nós tínhamos que manter ali uma certa tensão romântica mas era um pouco difícil de fazer cenas que a concretizassem porque os atores não as queriam gravar.
Epá, tudo até aí acontece, não é?
Mas isto
não,
mas estou a dizer que acontece em alguns filmes, nós sabemos essas relações que as pessoas não se gostam.
Adorei saber esta parte.
Mas não sabia do Inspector Max. Temos aqui mais uma pergunta da nossa ouvinte Inês, também passou pelo Instagram da rádio, a 80 Rádio, que diz: excelente! Começou bem.
Excelente.
Vou deixar a minha questão pertinente. Quando escreveste o episódio e viste um determinado ator a interpretar a personagem, achaste que aquele ator foi bem escolhido para o papel? Qual foi o pior ator/atriz que interpretou um dos teus episódios? Qual foi o pior ator/atriz que interpretou um dos teus episódios? Que séries policiais te inspiraram para escrever os episódios?
Vou começar pelo fim, porque há muita gente que acha que o Max é uma versão do Rex. Perguntam-me sempre se o Max é uma versão do Rex.
Isso era alemão, não era?
Era austríaco. O Rex é sobre um tipo solteirão, polícia, que tem um cão. Isto é sobre um homem viúvo, com filhos. A história era diferente. Mas o que é que aconteceu? Mais uma vez, gelo fino, mas vamos a isto.
Ai, meu Deus, adoro!
Houve uma reunião na TVI com uma pessoa que estava e está, na vida deu muitas voltas e continua à frente da TVI, uma pessoa que tem um apelido que rima com Imperatriz.
Sei bem.
Pronto. É um nicho. Pronto, houve uma reunião.
Eu estava a olhar aqui por uma pergunta, mas apanhei assim um bocado.
Houve
okay,
aqui
claro.
houve uma reunião das produções fictícias, onde eu trabalhava na altura, para lhe apresentar uma série familiar, infantil juvenil. Essa ideia foi recusada. Mas o que ele disse era: o que eu gostava era que vocês fizessem uma coisa com um cão. Porque na altura o Rex estava a ter muito sucesso na SIC. O que eu gostava era que vocês fizessem uma coisa com um cão. Polícia. Ele ergou só isso.
Ok.
E gostava muito de ter o tipo do médico de família. Olha. Ou seja, as pessoas, na altura eu ainda não estava na equipa, as pessoas tiveram que pegar nestas duas informações. E depois houve mais uma informação que foi: o cão podia se chamar Max. E muita gente acha Max Rex.
Claro.
Porquê é que o cão se chama Max? Coisa que nós descobrimos depois. Um dia, um de nós estava a folhear uma revista cor-de-rosa.
Não.
E vê.
Padre.
José Eduardo Nis e Manuel Moura Guedes passeando na praia o seu cão, Max. Ou seja, chama-se Max. Porque era o nome do cão do José Eduardo Muniz. Não tem nada a ver com Rex.
Pá, quem pode, pode. Quem pode, pode.
É assim, quem está com a decisão na mão e a mão na decisão.
Portanto, está tudo bem. E pronto,
a ideia, os episódios eram diferentes, eram com polícia, mas a ideia base nós tivemos que as transformar e que as escrever a partir de uma coisa diferente. Quando se começa a fazer uma série, faz uma coisa que se chama a Bíblia. A Bíblia onde está a biografia dos personagens, o que é que acontece nos episódios. É tipo a caixa fora, a caixa negra.
Sim,
do
tudo
que
à
é
volta
é
pode variar,
sim, mas
ali...
a Bíblia, por exemplo, quando entrei para o Espetor Max, não entrei no início, a primeira coisa que faz é entregar-me esta Bíblia para eles saberem o que é que me estou a meter. Porque eu também nunca tinha visto o episódio do Spectre Max antes de escrever. E pronto, e então era outra Bíblia, não era o Rex, mas eu soube há pouco tempo, por uma pessoa que trabalha no meio televisivo, que os donos dos direitos do Rex estão lixados até hoje. Porque acham que é uma cópia, mas garanto que não é.
Mas meteu o tribunal e
não
tudo?
Não meteu. Acho eu que não meteu. Tanto quanto eu sei, tanto quanto chegou a mim, não meteu. Mas volta e meia ainda há uma troca de bocas, porque essa pessoa que eu conheço, trabalha numa produtora, não tem nada a ver com isto, e conheceu um tipo dessa produtora, o austríaco. Ele disse: és de Portugal, fizeram lá o Max, não sei o quê.
Qual é a probabilidade?
Isto foi há pouco tempo, portanto, 20 e tal anos depois. Ainda há essa boca, mas não é uma versão do Rex.
Pergunta-te a Joana Matias, pá, eu gosto muito disto, para quando a série do Inspector Tareco, uma espécie de Inspector Max,
vocês não têm
um
noção da quantidade de vezes que eu já propus isso. Para sketches, não para uma série,
claro,
se não aguenta uma série.
Pai,
mas eu já
Tareco.
Escrevi para três programas diferentes de sketch em que eu já trabalhei. Eu já escrevi sketches sobre um cão, sobre um gato de polícia.
Só que é impossível fazeres gravares com um gato. É impossível.
Mas eu escrevi de maneira. Estava mesmo no guião. É indiferente, porque a única coisa do sketch é o gato não obedece a nada.
Exato.
Portanto, eu disse mesmo: gravem um gato e ponham esta voz off por cima. É indiferente o que,
claro,
é que o gato está a fazer.
E é tão fun que quer.
É indiferente o que é que. Eu já escrevi este sketch várias vezes, mas lá está, como os gatos têm fama de ser ser animais difíceis de trabalhar, nunca ninguém o quer gravar. Okay. Mas eu continuo insistentemente a achar que um dia ainda vou fazer um Inspector Tareco, mas é um sketch, não é?
Olha,
uma
mas
série.
Se quiseres, eu ajudo-te. Eu pego numa câmara, eu filmo, vamos para a tua casa, gravamos com o teu gato.
Faz a voz off.
Faz tudo, tudo.
Eu tenho
tudo.
Um gato cego. O que é que há melhor polícia com um gato cego? Desculpa lá.
É verdade. Isso é feito.
Feito.
Olha, eu não sei se aqui tu já respondiste isto ou não, porque eu não me lembro bem dos nomes das personagens, mas pergunta-te a Isa Rocha: porquê é que o Inspector Mendes e a Graça nunca ficaram juntos de verdade?
A Graça era a chefe dele. Era a inspectora, okay. E a Graça entrou nas primeiras duas temporadas. Eu entrei na terceira.
Okay.
E foi uma altura em que. Não, foi uma altura em que se mudou a atriz. Passou da atriz que fazia de diretora da PJ, mudou. E mudou porque essa atriz pediu mais dinheiro e a produção disse que não. Então mudou-se a atriz.
Pronto.
Como se mudou-se a atriz,
simples.
Mudou-se a personagem, mudou-se a personagem, já não
a Bíblia mudou.
Ajuda
a
uma coisa. Mudou. Isso chamava-se Júlia.
A Júlia era jornalista, a Graça era a chefe do Inspector
Então,
Mendes.
Esta pergunta eu acho que ainda é válida. Pedro Valente, tem algumas perguntas. O que é que aconteceu à Júlia depois da segunda temporada? As cenas
Não, ele deve estar a confundir, porque a Júlia continua até o fim. A Graça é que lá está. A atriz
pediu
mais dinheiro.
Depois, o mesmo Pedro pergunta se as cenas do interior da casa dos Mendes eram um estúdio ou se era na Casa Real da Serra da Arrábida.
Estúdio.
Ok, porquê é que a série terminou em 2006, dado que era um sucesso?
Isso não sei muito bem explicar. Há relativamente pouco tempo a série voltou com outra equipa, ou seja, os atores alguns eram os mesmos, mas a equipa era completamente diferente. Eu não escrevi, não conheço ninguém que tenha escrito. Okay. Não sei muito bem o que é que está envolvido.
Ai, e não teve... shady.
E não teve muito sucesso, ou seja, de tal maneira que o que continua a passar são episódios com 20 anos, não são esses episódios mais recentes.
Okay. A escolha dos carros dos protagonistas foi propositada. Eu nem sei que carros é que eles usavam. Eram assim carros diferentes que eles usavam?
Não sei, eu não percebo. Eu não sei que eles me apareçam em cima de um trator, eu não sei distinguir.
Tão linda.
Não sei distinguir, portanto, não sei.
Podia haver um contrato qualquer com alguma marca, de certeza.
Mas se era pensado, não era da parte do guião.
Há aqui alguém a perguntar como é que o Land Rover aguentou a série toda, se calhar.
Ah, isso não
está
sei.
Relacionado?
Pois,
não,
se calhar,
sei.
Poderás. Temos aqui alguém que via o Inspector Max, não, Carolina? Pronto, o tema não é com ela, lamentamos. Segue, segue.
Aqui mais, espera aí. Esta do Tarek já li. Esta também já li. Esta também já li. Esta também já li.
Olha, diz-nos tu aquelas que te fazem mais vezes a pergunta.
Uma comum é do cão, de quantos cães é que eram. Ficou viral aos tempos de perguntar sobre o cão empurrar a cadeira.
Opa.
Isto vou ter que explicar um bocado sobre coisas de guião que não interessam ou que são mais chatas, mas eu prometo que eu chego a um sítio.
Okay.
Tu, quando começas a escrever um guião em Portugal, em que o dinheiro é muito pouco, tu tens uma série de regras que tens que cumprir para rentabilizar o tempo de gravação. Por exemplo, se precisava de um determinado local, vamos imaginar que eu precisava de um estúdio de rádio para o meu plot. Esse estúdio de rádio tinha que aparecer pelo menos 5 vezes ao longo do episódio, porque senão não compensava o dinheiro de filmar.
Para justificar a barra rentabilizar.
Exatamente. O que explica, por exemplo, porque é que eles voltam ao local do crime? Porque eu já não tinha mais cenários onde gravar e ainda só tinha usado o estúdio de rádio 4 vezes. Pronto, isto acaba por ter impacto na história, claro. A maneira como tu tens que gerir coisas que têm a ver
tão
com...
Tão bom nascer em Portugal, não é?
Coisas que têm a ver com dinheiro. Ou seja, tu tinhas uma série de regras que tu tinhas que cumprir. E uma delas, no meio de tudo isto, que era teres pouco dinheiro, e o Max, para aquilo que é a realidade portuguesa, não tinha não era terrível.
Não era um budget tão baixo.
Não era um budget terrível, mas continua a ser muito pouco dinheiro e muito pouco tempo para fazer as coisas em Portugal. Uma das regras que me deram na tal Bíblia é: o cão tem que ser sempre essencial na resolução do crime.
Okay.
Tem que ser sempre, o cão tem que ser sempre essencial. E nós tínhamos uma lista de coisas que o cão fazia. Ora, uma das coisas, por exemplo, que estava na lista era: o cão consegue-se atirar de um helicóptero para a água. Ainda bem para ti, Max, nós não temos dinheiro para helicópteros, nem para águas, nem para porra nenhuma.
Não.
Portanto, já da lista de coisas que estavam, algumas delas nós não as podíamos fazer. E depois, em vez de acrescentarem coisas à lista, isto o Paulo se calhar consegue-me explicar melhor, em vez de acrescentarem, o cão agora também consegue fazer não sei o quê, volta e meia tirávamos coisas da lista. Eu tive um episódio a voltar para trás, porque o cão tinha que abocanhar uma lata e levá-lo até ao dono. Era uma lata de spray.
Era
uma lata de spray.
Muito fácil.
Não, a resposta que me veio é: o cão não pode abocanhar latas.
Pode.
Do treinador.
Pode.
Pronto.
Pode. Porque o cão, quando abocanha, chama-se o ato de transportar.
E ele não está a vincar o dente.
Exato, é isso mesmo. Quando o cão está a fazer aquilo que se chama apor, que é de transporte, apporte a algum sítio, o cão não marca, o cão simplesmente transporta e ele não danifica o objeto.
Portanto, imagina...
Na altura não tinhas um treinador como o Paulo, foste buscar um da Temo.
Os cães, quando fazem busca e salvamento, os cães não mordem
as pessoas.
Os cães transportam a pessoa, ajudam a identificar a pessoa.
Mas o meu guião voltou para trás e eu tive que reescrever o final.
Isto com as informações que eu e tu temos e que...
Porque o cão não podia pegar numa lata com a boca. Portanto, volta e meia, aconteceu várias vezes, nós escrevemos o guião todo, policial, não sei o quê, e no final acabámos e pensávamos, merda, não usámos o cão para nada. E então, volta e meia, o cão tinha que ser posto a fazer coisas, porque fazia parte das regras. O cão tinha que ser essencial na resolução. Claro. Não mais que aparecer, tinha que ser essencial na resolução do crime. E o número de coisas que o cão fazia, entre as limitações de produção e as limitações do próprio cão, a lista era muito curta. Por isso é que grande parte deles, o que é que acontece? Alguém vai disparar uma arma e o Max trinca o braço dessa pessoa.
Claro, claro.
Havia muito poucas coisas. Pá. E às vezes tentávamos fazer coisas diferentes. Eu não sei quem é que escreveu o episódio da cadeira a ser empurrada.
Porque
ficou virada há pouco tempo.
O polícia amigo ficou tipo inanimado,
sim,
não é?
Estava numa
cadeira de rodas e depois
há uma. E há uma coisa com fumo, o que é que é? O cão consegue empurrar?
O cão empurra, põe-se a andar, mas olha, empurrar que isso, com as patinhas.
Isso é fácil, relativamente fácil de ensinar
pronto,
um cão a fazer.
Mas houve várias pessoas a dizer: ah, que absurdo! Isto é uma mistura destas coisas todas.
Olha, mas o Paulo diz
não
que
não,
é
pelo contrário, é uma das coisas básicas que se ensina um cão, por exemplo,
mas
de terapias
em, mas
assistidas
em termos
a fazer.
De história, ah, claro, pareceu claro, estranho. Claro. Mas é, entre pois. A lista de coisas que tu tens que o cão efetivamente faz, a lista de coisas que tu tens dinheiro e tempo para gravar.
Tinhas que inventar uma coisa qualquer.
De aquilo que ele está a fazer não é por fazer, tem que resolver ali o crime. Pá, às vezes acontecem estas coisas como um cão a empurrar uma cadeira.
Mas, Susana,
ficou alguma coisa por dizer? Não temos tempo, não é? Também.
Não, se houver, se alguém tiver mais dúvidas, depois podemos falar disto aqui uns meses. Okay,
versão 2.
Okay, isso é bom.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FIRST.